Ação. É um morador aqui do Paraná. Bom, mas eu conto isso mais pra frente. Vamos voltar pra programação nacional.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Rádio Uber. Sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, agora o recado é pra você. Está acontecendo hoje, até às 5 da tarde, a ação promocional da Uber em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026 em Recife. Você vai fazer uma parada especial lá no posto Petrobras, da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1055 Madalena, para mostrar sua habilidade com a bola, fazer um golaço e ganhar um lanche caprichado para continuar rodando com as energias recarregadas. A Uber, como é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira, vai te dar esse presente. É só você chegar no evento, mostrar seu perfil de motorista parceiro da Uber, fazer um gol e pronto! Mostre seu talento com a Redondinha. A ação tá acontecendo agora e vai só até às 5, no posto Petrobras, da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1055, no Madalena. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol. Fique ligado aqui na TMC para saber da outra ação que vai acontecer amanhã, dia 3 de junho, em São Paulo. É a Uber na Copa do Mundo 2026.
Uber Responde.
Tá começando mais um Uber Responde aqui pela TMC dentro da Rádio Uber. A participação é feita pelos motoristas parceiros e parceiras no WhatsApp exclusivo 11 95321 0083. E a primeira pergunta de hoje é de um parceiro de Belo Horizonte que não se identificou. Vamos a ela. Abre aspas. Por que a Uber não mostra com mais clareza se o passageiro tem histórico de cancelamentos, reclamações ou comportamento suspeito? Fecha aspas. Quem respondeu a pergunta foi a Cristiane, do time da Uber.
Olá, motorista parceiro. Obrigada por sua pergunta. A Uber utiliza o sistema de avaliação mútua como a principal ferramenta de segurança e gestão de qualidade. Em vez de uma lista extensa de métricas individuais, o motorista tem em mãos um indicador consolidado que reflete a jornada do passageiro na plataforma. A nota do passageiro é o resultado direto de como ele se comportou em todas as suas últimas viagens. Quando você recebe uma oferta de viagem, consegue ver essa nota e pode decidir se o perfil dele se alinha com os seus padrões de segurança e conforto. Você também consegue selecionar na central de preferências do aplicativo Uber Driver uma nota mínima dos passageiros cujas ofertas de viagem gostaria de receber. Muito obrigada.
A próxima pergunta é do motorista parceiro de São Paulo, o Jackson. Abre aspas. Um usuário reportou um problema mecânico no meu carro, mas o veículo não tem nenhum defeito. Como posso descobrir o real motivo dessa reclamação e apresentar uma defesa? Fecha aspas. E mais uma vez, a Cristiane da Uber respondeu.
Olá, Jackson. Obrigada pela pergunta. A Uber possui uma ferramenta que ajuda a proteger motoristas contra avaliações recorrentemente baixas e injustas feitas por passageiros. Ela funciona assim. Quando identificamos que um passageiro costuma dar notas constantemente baixas, essas avaliações são desconsideradas no cálculo da sua média. Além disso, também excluímos avaliações relacionadas a situações fora do seu controle, ou seja, como erros no mapa de navegação, problemas mecânicos, trânsito intenso ou pontos de embarque e desembarque que estejam incorretos.
E esse foi o Uber Responde de hoje com a participação da Cristiane, do time de operações da Uber, respondendo aos parceiros que enviam suas dúvidas através do nosso WhatsApp 11 95321 0083.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui para lembrar da notícia que ninguém entendeu muito até agora e vamos tentar entender, que os Estados Unidos querem investigar o Pix. É isso. O sistema de pagamentos instantâneos que os brasileiros usam todos os dias virou alvo de uma investigação americana que acusa o Brasil de práticas que prejudicam o comércio americano. O vice-presidente Alckmin reagiu hoje dizendo o seguinte: não tem a menor lógica. Concordamos todos com ele aqui nesse estúdio. O pano de fundo é uma ameaça de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. E a gente traz aqui o Cláudio Finkelstein, né? O professor de Direito Econômico Internacional da PUC São Paulo, para conectar os pontos pra gente. Professor, por que os Estados Unidos se importam tanto com o nosso PIX, que é praticado apenas aqui dentro, né? Que, enfim, ajuda a vida de tanta gente, como o Yucinho disse agora há pouco, de pequenos empresários, não tem a taxa de juros dos cartões. A gente quer começar entendendo isso. Boa tarde.
Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os nossos ouvintes. A resposta é relativamente fácil. O que incomoda os Estados Unidos é o prejuízo que um mecanismo que é como esse implantado pelo Banco Central traz algumas grandes empresas financeiras americanas, a Visa, a Mastercard, a American Express, ou seja, está reduzindo a participação deles nesse mercado. É quase que uma recusa em aceitar o que a tecnologia traz de bom para o cidadão.
Professor, Rodrigo Alvarez aqui. Tudo bem, essa é a razão que move o Donald Trump, mas agora como é que ele justifica isso tecnicamente? Como é que ele faz parecer que há uma verdadeira preocupação? O senhor consegue entender?
Na verdade, não é Donald Trump que faz isso. O governo Trump manda o escritório de comércio, que é mais ou menos o Ministério das Relações e o Ministério do Comércio Exterior, fazer uma investigação. E eles fizeram uma investigação. E é muito fácil comprovar que efetivamente esse mecanismo do PIX, ele é ofensivo a essas empresas americanas. É um procedimento. Não é como a outra tarifa que foi aleatória, ele tirou um número da cabeça e impôs sobre alguns outros produtos. Agora existe uma investigação e essa investigação tecnicamente apurou que cria-se uma barreira de entrada e permanência dessas empresas americanas.
Agora, eu entendo a pergunta do Alvarez, e acho que dessa vez, Alvarez e professor Cláudio, ele não está escondendo muito o jogo, não. Não está dando uma razão diferente, como disse o professor aí. Ele está falando que ele está chamando o PIX de uma tática desonesta, injusta. Como se amanhã ou depois os Estados Unidos criarem uma nova maneira de movimentar um carro, né, para substituir a gasolina, algum produtor de petróleo vai querer minar isso dizendo que é injusto, porque está atrapalhando o mercado petrolífero do mundo. O PIX é uma grande sacada e, claro, está atrapalhando as bandeiras dos cartões, todas elas norte-americanas, citadas aí, American Express, Mastercard e Visa, pelo professor Cláudio. Algumas pessoas também na internet, professor, falam sobre questões ideológicas, como um troco, por exemplo, no governo brasileiro, por conta de problemas com empresas de tecnologia, ameaça a empresas de tecnologia, a suspensão, por exemplo, do antigo Twitter durante um período, o atual X, por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que o governo americano não entrou muito nessa seara, não, se eu não estiver enganado.
Veja, nós não temos a fundamentação completa, como começou e a pedido de quem começou essa investigação. Mas ela já vem há algum tempo. Na minha cabeça, e de novo, não há nenhuma fundamentação nesse sentido, realmente é uma questão geopolítica, é uma questão de criar um entrave comercial para negociar algo que beneficie os Estados Unidos da América. Mas a verdade é que desta vez existe um procedimento técnico, existe uma apuração técnica. E é exatamente o que você falou. Eles são refratários, por quê? Porque esse trade, diga de passagem, a lei que impõe esse tipo de medida é uma lei de 1974, é o Trade Act 1974. E essa seção 301, ela é feita exatamente para proteger empresas norte-americanas. A gente não viu muito isso sendo uma recusa em reconhecer o avanço, e o PIX indiscutivelmente é um avanço, até porque outros países querem essa tecnologia e o Brasil já vem fornecendo essa tecnologia a países amigos. Ela é uma tecnologia disruptiva. Então, nós não tivemos isso quando a indústria de videocassete deixou de existir, quando o streaming começou, porque são todas americanas. Nós tínhamos grandes locadoras, grandes produtoras norte-americanas, veio uma Netflix, uma Amazon, essas empresas, e a evolução tecnológica as deixa perdidas no mercado. Mas, de novo, e também eu reafirmo, a minha visão é que essa questão ela não é só econômica, ela é geopolítica. E é algo que o Brasil vai ter que negociar com os Estados Unidos, porque, de novo, é uma gama muito grande de produtos que vai sofrer uma barreira de 25%. O primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu se rearranjar na pauta de comércio. Se vocês me perguntarem, mas o Brasil vai sofrer agora? Sim, do mesmo jeito que já sofreu antes. O que os Estados Unidos aprenderam são algumas áreas a gente já vai de imediato perdoar. Por quê? Porque senão pode influenciar o mercado americano de consumo, como café, peças de aeronaves, ou seja, as próprias terras raras estão excetuadas dessas sanções que serão impostas ao Brasil. E para mim já é muito claro, né? Não, ainda se discute, vamos negociar, vai acontecer. É questão de entender quando e como trabalhar isso.
Alvarez. Professor, uma última questão aqui. Se o Brasil resolver aplicar a lei da reciprocidade, o que é bem possível, o Brasil está querendo partir para cima, não está aceitando muito, vai tentar negociar, mas se não negociar é possível que vá para cima. Que argumentos o senhor vê que o Brasil teria ou que setores o Brasil poderia atacar? Inteligência artificial, monopólio ou oligarquia, alguma forma parecida com isso? O monopólio de Google em certos setores, como a União Europeia vem fazendo? Tem outros setores, inclusive, como o senhor falou, streaming, por exemplo. Onde é que o Brasil poderia atacar para usar a lei da reciprocidade?
Veja, o Brasil poderia identificar qualquer área que julgasse conveniente, mas que não prejudicasse o mercado interno. Veja, a gente não pode simplesmente falar vamos sobretaxar ou impedir o funcionamento da Microsoft. A gente não estaria conversando aqui agora. A gente não pode fazer algumas coisas com o Google. Então tem que ser algo pensado, que não foi o que foi feito na primeira imposição de tarifa do governo Trump. Foi muito deslocadamente. Eu acredito que o Brasil já tenha a experiência necessária para, se desejar retaliar, até porque não é 100% certo que vai retaliar, até porque a retaliação, em última análise, ela prejudica o consumidor brasileiro. Ela traz mais receita para o Estado, e pode ser algo que este governo particularmente tenha interesse, mas ela é maléfica ao consumidor, ou seja, vai impactar o custo daquela produção.
Muito bem, a gente conversou, né, um pouquinho agora sobre tentar entender, né, quais são os motivos por trás aí dessa guerra do Donald Trump contra o PIX, com o professor coordenador da área de Direito Econômico Internacional da PUC-SP, Cláudio Finkelstein. Doutor, professor, obrigada, viu, pelos esclarecimentos com a gente aqui no Link TMC.
Que é isso, estarei sempre à disposição de vocês e seus ouvintes. Um grande abraço.
Obrigada.
Obrigado, professor. Aproveito o nosso Wilson para questioná-lo, Wilson, sobre a reunião que nós tivemos recentemente em Washington, do presidente Lula e vários ministros com o presidente Donald Trump. Nós acompanhamos ao vivo aqui no Link TMC a repercussão logo após o encontro e o almoço, falamos até do cardápio do almoço, a gente ouviu atentamente os 5 ministros falarem um pouquinho antes do presidente Lula, falarem de maneira esperançosa sobre avanços que seriam conquistados após aquela reunião, e o tempo passa e em menos de um mês a gente vê essa cacetada, como se não tivesse acontecido encontro nenhum. Te chama a atenção? Ou isso faz parte da normalidade? Existe um encontro ali entre dois chefes de Estado, mas nem tudo que é colocado na mesa é cumprido ou mantido semanas depois.
Tomás, eu vou vou falar uma coisa que parece um absurdo, mas parece tudo um grande teatro. Tanto é que eu demonstrei a foto, né? Essa foto já foi tirada, assim, chamando a foto do Trump, do Eduardo, do Flávio, foi tirada a semana passada. Eles deixaram um cheiro de que a reunião não aconteceu e hoje tem uma foto deles conversando num dia que politicamente, a meu ver, é um dia ruim, que essa foto poderia ser muito bem absorvida na semana passada, onde todo mundo falou, olha, só tirou a foto, né? Foi ridículo o encontro.
A foto quem postou mesmo hoje foi o próprio Trump?
O Trump nas redes sociais dele, E o presidente Lula, parecia uma reunião amena, né? Eles tiraram uma foto final, sorrindo, apertando a mão, teve todo o protocolo institucional, teve a coletiva do presidente, um brincando com o outro, um falou, um quis saber da história do outro. É muito estranho. Volto a te dizer, isso não é uma questão econômica, é uma questão política, é uma questão geopolítica, como disse o próprio professor. O que me chama atenção, e acho que a própria campanha do Flávio, o próprio Flávio, eles vão ter que se reunir, porque vai ser uma gestão de crise. Porque tem um vídeo do primeiro tarifaço do Eduardo Bolsonaro, se a gente for lembrar, pedindo para os brasileiros agradecerem o Trump pelo tarifaço. Começou a apanhar, retornou. Ah, tem gente que vai chamar eu de lulista. Não é lulista, eu tô falando fatos reais. Pega na internet aí. E agora o Flávio Bolsonaro disse agora há pouco que ele pediu pro Trump não tarifar o povo brasileiro. Falta alguma informação. Acho que o Flávio Bolsonaro deve muito mais explicações que o presidente Lula, mesmo você que nos escuta não gostando de ouvir isso.
Muito bem, a gente vai agora.
O Wilson já está respondendo pro pessoal no YouTube, que está bastante. Que está movimentando bastante a nossa rede social.
Tá, conta aí essa enquete, como é que tá?
A do imbecil?
Eu já vou trazer.
Não, estão me chamando de esquerdista no YouTube. De esquerdista.
Eu já vou trazer aqui o resultado.
Mas isso é normal, tem gente que vão te chamar de direita, tem gente que vão te chamar de esquerda, isso faz parte da interpretação dos nossos ouvintes. Mas ó, daqui a pouquinho o Tomás traz o resultado da enquete, mas é que agora é hora de mais um bloco, último bloco da nossa Rádio Uber.
Pra entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Atenção, essa é para você, parceiro e parceira, que tem talento com a bola nos pés. Em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026, a Uber está fazendo várias ações promocionais pelo Brasil e quem ganha o presente é você, motora. E hoje, a vez é de Recife. O parceiro ou parceira que chegar agora no posto Petrobras da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1055 Madalena, no Recife, em Pernambuco, vai participar da ação da seguinte forma. Você vai pegar a bola, chutar e tentar fazer um gol. Se conseguir, ganha na hora um lanche super caprichado para continuar a rodar com a Uber com muita energia. Para participar, é só mostrar o seu perfil de parceiro da Uber e pronto. Então corre agora mesmo lá no posto Petrobras da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 1055 Madalena, porque é só até às 5 da tarde. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol. E fique ligado, porque depois de Recife, é a vez dos parceiros de São Paulo mostrarem o seu talento com a bola amanhã, dia 3. Uber, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. E atenção, você que tá aqui na Rádio Uber. Neste sábado, 6 de junho, às 6:30 da tarde, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, sob o comando do técnico Arthur Elias, entra em campo contra a Seleção dos Estados Unidos para mais um amistoso preparatório rumo à Copa do Mundo 2027. O confronto acontece na Neoquímica Arena e vai ser eletrizante. Você não pode perder. É neste sábado, às 6:30 da tarde, na Neoquímica Arena, Brasil e Estados Unidos.
Mova o mundo com mais segurança.
Motorista parceiro e parceira, escuta essa. Se acontecer um incidente, cada segundo importa. Por isso, a Uber está testando uma nova funcionalidade que faz o upload automático das gravações da viagem em casos de reporte de segurança. A tecnologia ajuda a registrar os fatos com mais praticidade, mais agilidade e mais proteção para todos. O objetivo é apoiar decisões cada vez mais justas, baseadas em evidências e com mais transparência para todos os envolvidos. Uber, move o mundo com mais segurança.
A Rádio Uber tá de cara nova para você entrar no jogo para vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 Estrelas, vai contar e cantar sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
São 9 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
4 horas em ponto, voltando com o Rodrigo Alvarez, com a Mayara Basti, hoje também com os comentários do nosso consultor político Wilson Pedroso e com João Fonseca em quadra, lá em Roland Garros, mas jogo difícil, o Mensik já quebrou o saque do Fonseca, tá vencendo o primeiro set por 4-2 nesse momento, 7º game, João Fonseca sacando, 30 iguais, a gente segue torcendo pelo brasileiro Gustavo Kuerten mais uma vez.
Tem muito jogo ainda, hein?
Prestigiando, tem muito jogo, mas tá dentro do set ainda, se conseguir fechar aí no seu saque, vai pra 4-3 ou 3-4 e vai tentar quebrar o saque do tcheco, por que não? Tem a torcida aqui do Link TMC, o nosso João Fonseca, Mayara Basti.
Bora lá, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro se manifestou, acabou se manifestando ali sobre a proposta do Trump de impor uma taxa de 25% sobre mercadorias brasileiras. O repórter Murilo Hernandes traz mais detalhes ao vivo de Brasília.
Oi, Mayara, boa tarde para você e para quem está nos acompanhando. Isso mesmo, depois da fala do presidente Lula em uma agenda em Goiás, em que o presidente ele falou que os clãs da família, no caso, os integrantes da família Bolsonaro eram traidores da pátria, o senador Flávio Bolsonaro ele reagiu com duras críticas ao presidente. Em uma publicação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula seria um falso presidente e acusou o petista de ter transformado o Palácio do Planalto em um dos braços do PCC. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar.
A gente vai libertar essas pessoas e devolver a soberania a elas. Ao contrário do Lula, que foi de joelhos até o Trump fazer lobby a favor de PCC e CV, uma vergonha. Além disso, eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula, porque a partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar para negociar de igual para igual, e a gente vai chegar a um acordo que seja bom para as duas nações.
Bom, essas falas, elas ocorrem, né, após e-mail ao embate provocado pela investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil e pela ameaça de novas tarifas sobre os produtos brasileiros. Mais cedo, na vice-presidência da República, o governo realizou uma reunião de portas fechadas para discutir estratégia brasileira diante de uma possível taxação. Participaram ministros da área econômica, integrantes do Palácio do Planalto e representantes do Itamaraty. A expectativa agora aqui no Senado é que o senador Nelsinho Tradi deve comentar a posição do governo do Congresso diante da escalada da tensão entre Brasília e Washington mediante a essas imposições dessas tarifas. Volto com vocês.
Muito obrigado, Murilo. Agora são 4:03. Eu ia comentar na abertura do programa, mas aí eu fiz uma brincadeira com o Alvarez e acabei esquecendo. Mas voltando ao tema, o presidente Lula, quando chama o Flávio Bolsonaro de imbecil, ele comete um equívoco histórico, né? Ao citar o Joaquim Silvério dos Reis como... Ah, por muito menos Joaquim Silvério foi enforcado. Joaquim Silvério dos Reis foi o Judas Iscariotes da história, foi o delator. Ele faz a comparação do Joaquim com o Flávio, só que depois diz que o Joaquim foi enforcado. O enforcado, todo mundo conhece a história, foi o Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, não. Ganhou ouro da coroa, se deu bem, foi para a Europa, morreu muitos anos depois de causas naturais. Um pequeno tropeço histórico aí do nosso presidente, que estava empolgadíssimo para ofender o seu principal adversário. Ô, aí,
Tomás,
na corrida eleitoral, Alvarez.
Eu queria muito ouvir do Wilson, que foi, por muitas vezes, participou de campanhas eleitorais. Na sua avaliação, Wilson, como é que funciona o uso de um ataque desse porte? Você disse mais cedo que acredita que foi de instinto do Lula. Mas isso também tem alguma forma de planejamento? Você acha que o Lula pode estar planejando continuar atacando o Flávio Bolsonaro como uma estratégia de campanha?
Valês, observando o Lula ao longo dos últimos 2 anos, que ele encontrou protagonistas, que primeiro era o Bolsonaro antes de ficar preso, batia todo dia no Bolsonaro, Bolsonaro era antagonista. Passou o Bolsonaro, ele ficou num limbo. Apareceu o Trump com o tarifaço, ele usou o Trump e o tarifaço, inclusive a imagem dele, a popularidade dele nas pesquisas subiu naquele momento a níveis que a gente não viu até hoje, porque depois começou a cair, voltou a cair, perdeu o protagonismo, porque resolveu o tarifaço, não tinha mais quem bater. E ao longo desses meses, ele ficou surfando em entregas e deixou o Flávio Bolsonaro crescer sozinho. Ele nunca focou no Flávio Bolsonaro e não acredito que ele vai focar no Flávio Bolsonaro. Volto a dizer, o antagonista dele, por conta desse histórico, deve ser nos próximos dias, nos próximos meses, Estados Unidos e Trump. Ele não vai focar no Flávio, vai deixar a imprensa socar o alho no Flávio, colocando no colo do Flávio e do Bolsonaro essa questão do tarifaço, e ele vai focar lá em cima. O protagonista dele vai ser Trump e Estados Unidos.
Bem.
Perfeito. Perfeito.
4:06. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro receberá hoje o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. A honraria acontece num momento acalorado, para dizer o mínimo, para o pré-candidato. Quem traz mais informações para a gente da capital mineira é a nossa repórter Mariana Reis, que não é parente do Joaquim Silvério dos Reis. Você, Mariana.
Pois é, essa iniciativa aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte foi do vereador Vili Santos, do PL, que também é pré-candidato a deputado federal pela legenda. O parlamentar defende a entrega do título, afirmando que Flávio e o pai, Jair Bolsonaro, são os maiores nomes da direita no Brasil e ajudaram a eleger a bancada, tanto aqui na casa quanto também na Assembleia de Minas. Flávio Bolsonaro está, então, em Belo Horizonte desde ontem, quando ele visitou um hospital filantrópico de câncer aqui na capital e também o Mercado Central, ocasião em que ele tomou café ali rodeado de apoiadores e também reconheceu a importância do Estado Mineiro para as eleições, já que desde a redemocratização, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Então, a Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte prepara essa homenagem, falta menos de uma hora, né, marcada aí para as 17 5 da tarde, e não está permitindo o acesso ao público nas galerias. Estão entrando apenas convidados aqui ao fundo. A quem está acompanhando a nossa live consegue ver a movimentação intensa de convidados que estão entrando, em maioria a convite do Partido Liberal. E essa movimentação, né, essa solenidade movimentou muito os dois lados, porque tanto apoiadores quanto opositores ao governo Bolsonaro estão aqui do lado de fora da casa. Os contrários, inclusive, espalharam algumas faixas pela capital, principalmente ironizando a relação entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, que é natural aqui de Belo Horizonte. É interessante também pontuar que essas solenidades de cidadão honorário, elas geralmente acontecem aqui na Câmara Municipal mais tarde, depois de 19h. E depois que começou uma movimentação, sobretudo de uma torcida organizada do Galo, contra a presença de Flávio Bolsonaro na capital, esse horário foi alterado, foi, na verdade, antecipado aí para 17h, o que foi entendido como uma tentativa de esvaziar esse ato. Então, a movimentação do lado de fora está realmente um pouco tímida, mas reúne aí tanto apoiadores que estão acompanhando por um telão, por terem aí esse acesso barrado aqui na casa, quanto também os opositores, está contando com um esquema reforçado de policiamento. Daqui, Flávio Bolsonaro vai seguir para o encontro do PL em Minas.
Olha, é que a gente está falando, né, tô ouvindo aqui as informações, né? E só uma coisa, Wilsinho, que diferença faz numa campanha política, campanha política, um pré-candidato ser homenageado dessa forma? É aquela coisa que ninguém liga, é aquela coisa que faz diferença, que não faz, é uma agenda que realmente...
É uma agenda para juntar o público, a militância, né? Não muda nada na campanha, mas você, de alguma forma, se movimenta a militância. E uma militância em Belo Horizonte, foi isso, né?
É.
Minas Gerais, um estado importante. Ou seja, o mundo político vai estar todo mundo lá concentrado e ouvindo uma narrativa que eles vão falar para frente, né? De alguma forma, muita gente usa a internet para criar uma narrativa e os apoiadores, de alguma forma, reverberarem isso. Um encontro desse é só para isso, é só para unir a tropa, né? Une a tropa, dá um comando e todo mundo sai no comando unido. Mas eu queria só complementar a sua pergunta, porque quando eu estava respondendo, nós tínhamos visto o vídeo do Flávio não se desculpando, mas colocando alguns detalhes para acabar com a narrativa que ele é o responsável sobre esse tarifaço. Vocês Sim. trabalham há muitos anos na política. Quando a informação é positiva e quando a informação é bem explicada, você não tem que dar coletiva, você não tem que se explicar. Ou seja, a campanha já identificou que esse tarifaço está começando a cair no colo dele. Que essa questão de acabar com o Pix já está caindo no colo dele. Senão ele não ia gravar um vídeo se explicando.
É natural. Agora, quando ele diz, o Wilsinho, que quando ele for eleito, ele vai sentar para conversar com o Trump de igual a igual, que ele vai. Que aí sim o Brasil vai ter alguém. Você acredita que o Trump vai facilitar para o Flávio Bolsonaro, por ele ser o Flávio Bolsonaro, por ele ser de direita? Vai deixar os interesses norte-americanos mais ou menos de lado para se preocupar um pouquinho mais com o Brasil só porque é o Flávio o presidente?
Não vai. O Trump é personalista. O Trump está cuidando da cozinha dele. Ele quer mais que o Brasil, volto a dizer, geopolítica. Ele quer que o Brasil não seja a potência da América do Sul. Ele quer ser o pai da América e acha que o Brasil é uma potência, atrapalha ele e tem riqueza, né? Tem terra rara, tem o Pix que atrapalha e vai para cima do Brasil.
E se vale um acontecimento de hoje, Tomás, nessa direção aí, o Trump, a notícia que está correndo lá em Israel, né? O famoso deu uma comida no Netanyahu, gritou com ele e amaldiçoou o Netanyahu porque ele estava se metendo de novo no Líbano. Então, se não tem moleza com o Netanyahu, que é muito mais importante para os Estados Unidos, está difícil de achar que vai ter moleza com qualquer presidente aqui no Brasil.
Mas nenhuma dúvida. Bom, 4h12, o Mensic...
E o João?
O João está perdendo por 5-4, o Mensic está sacando agora, o tenista tcheco está com 15-0 no décimo game, ele pode fechar o primeiro set, mas tem jogo ainda. Vamos acompanhar esse ponto agora. Agressivo tenista tcheco e responde na rede o tenista brasileiro. 30-0. Mensik está a 2 pontos de fechar o primeiro set.
Quem tá sacando?
Tá sacando o tenista tcheco. Tem grandes chances aí para de vencer o primeiro set. Mas tem muito jogo pela frente. E quem sabe ainda uma reação do João nesse set ainda. Tá difícil, mas não é impossível, Mayara.
É isso. Vamos para falar um pouquinho do Rio de Janeiro, que é também um dos principais assuntos lá do Rio. O júri, né, do caso Henri Borel, que entra na reta final com interrogatórios do Jairo, né, o padrasto, então, e a Monique Medeiros, a mãe. A expectativa é de que a sentença saia até quinta-feira. Rebeca Renzi, conta pra gente a quantas anda esse julgamento e quais são as principais informações do dia, quais são os principais destaques desse julgamento hoje.
Boa tarde. Então, o julgamento nesse momento está acontecendo ouvindo a Monique. O que acontece? A Monique vai prestar depoimento, né? Ela prestou seu depoimento para a juíza, agora ela está prestando depoimento, sendo interrogada pela própria defesa e, por fim, ela vai ser ouvida pelos jurados. Então, ela não vai responder à defesa do outro réu, o Jairinho. Em seguida, terá o depoimento do Jairinho. Mais para frente, a previsão é de que ainda hoje comece esse depoimento desse julgamento que já é o maior da história do Rio de Janeiro, com 9 dias consecutivos. A Monique, então, falou muito sobre o trabalho dela como professora, como diretora de escola na rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Ela refrisou, né, esse cuidado que ela sempre teve com os seus alunos. E sobre o relacionamento, né, de tanto de Jairinho quanto com o Leniel, o pai do menino Henry, ela reforçou que ambos não apoiavam o seu trabalho nas escolas. Ela falou muito sobre o seu relacionamento com os dois, falou que Leniel era um pai ausente, falou que ela foi, se sentiu deixada de lado, né, durante a gravidez. Ela reforçou que no caso de Jairinho acontecia muito ciúmes do ex-vereador com ela, que ela não poderia sair de shorts, por exemplo, que ela já chegou a dizer que estava de calça, ele repreendeu por descobrir a mentira, então que ele tinha muitos ciúmes também do Leniel, do pai da criança, então ele não deixava, às vezes, o menino dormir junto do pai, junto dos avós, justamente para não manter esse contato. Sobre a própria morte, o dia da morte da criança, ela disse que se sente culpada por ter deixado o Henry sozinho, principalmente em uma cama alta. Ela disse que se arrepende também de não ter visto o corpo da criança quando foi confirmada, né, a morte. Ela disse que teria percebido diferenças, né, depois da internação no hospital. E por se sentir culpada, ela inclusive pensou em se matar no dia da morte do filho. Então a gente continua acompanhando aqui o depoimento de Monique Medeiros, a mãe do menino Henry, e como ela se sente culpada, inclusive ela crê que foi Jairinho que matou a criança.
Muito obrigado, Rebeca, que segue acompanhando em loco, né, no segundo tribunal do júri do Rio de Janeiro, esse caso realmente tenebroso, e a gente espera por justiça, a gente clama por justiça, evidentemente. 4:15, fechou, Mensik fechou em 6-4 o primeiro set. Começa melhor o tenista tcheco, muito firme em todos os seus saques, não deu chance pro brasileiro. O brasileiro também, na maioria das vezes que sacou, foi muito bem, mas num dos serviços acabou bobeando, permitindo a quebra. E isso foi fundamental para a derrota no primeiro set, mas tem muito jogo ainda. Diga, Alvarez.
Tem uma coisa que eu adoro no tênis, eu acho, me corrija por favor, mas eu acho que é o único esporte em que até a última bola, qualquer um pode ganhar.
Perfeito.
Porque não é por tempo, né?
Claro.
Não tem tempo, então dá para virar. E a gente viu justamente o João Fonseca virar com o Djokovic, não foi isso? Começou com 1-0 também.
2-0, 0-2. Ele perdeu 2-0. Os dois primeiros sets do Djokovic. E foi apenas o segundo na história a conseguir virar um jogo para cima do Djokovic. Ele tem poder mental assustador. Eu já falei, não sei se foi aqui, se foi na televisão, que eu com 50 anos queria ter 30, 40% do poder mental desse menino de 19 anos. Ele é muito forte mentalmente, não é essa...
Então, tem muito jogo, né?
Derrota no primeiro set. Falei ontem, Wilson. Muito obrigado, Wilson. Mas é isso aí, tá confiante ainda, né, Wilson? O Wilson tá tenso aqui com o João.
Eu tô confiante. Tô mais tenso com o Tarifaço do que com o João Fonseca. O João Fonseca, eu confio nele. Eu acho que também ele tem capacidade mental de reverter esse jogo.
Isso que o Alvarez falou faz muito sentido, né? No basquete, tá faltando 30 segundos, um time tá ganhando por 20 pontos do outro, acabou. No futebol tá 4-0, no tênis, não, no tênis você pode estar perdendo perdeu 6-0 e tá 5-0, Você vai lá no 0,40, você vira, ganha um game, você tá no jogo ainda. Você pode buscar, você pode virar no terceiro set e aí ganhar fácil os outros dois sets. Tudo pode acontecer, minha cara Maiara. O que não deveria acontecer, mas acontece bastante, tá acontecendo cada vez mais, é ataque de tubarão lá na capital pernambucana.
É pra mim agora?
É pra você, mas se quiser eu falo.
Ah, jogou pra mim? Eu achei que você ia ler tudo. Não. É que teve mais um ataque de tubarão, como você disse, em pouco mais de 24 horas. Foram duas pessoas, que horror, não pode rir porque a notícia é séria. Claro. Duas pessoas gravemente feridas, né, em praias do Recife, região metropolitana. É, tem uns detalhes meio pesados aqui, mas o Júlio Andrade vai trazer pra gente essa história. Fala, Júlio.
Olá, muito boa tarde a todos. Pois é, foram dois casos graves envolvendo incidentes com tubarões aqui na região metropolitana do Recife. O último caso, né, após ser retirada da água, Marcela Vitória de Lima Santos recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local, o que foi fundamental, né, até ser levada ao hospital. A nossa equipe esteve no Hospital da Restauração, que é o maior hospital de traumas aqui da região, onde ela está internada. E o diretor da unidade conversou com a nossa equipe. Vamos escutar.
Uma jovem de 19 anos que foi atendida já com amputação completa do membro, né? Então ela perdeu da coxa para baixo, foi atendida pela equipe de pré-hospitalar, levada a uma unidade de saúde mais próxima, onde iniciou hemotransfusão, o que permitiu que ela chegasse com vida aqui ao Hospital da Restauração. Sim, ela ainda inspira cuidados e com possibilidade de perda da vida.
Bom, os dois incidentes, né, envolvendo tubarões foram registrados em pouco mais de 24 horas aqui na região metropolitana. Isso não representa um episódio isolado na história do litoral aqui do estado. Desde o início do monitoramento oficial dos ataques, em 1992, pelo menos 5 situações semelhantes já foram contabilizadas com ocorrências registradas em dias consecutivos ou até mesmo no mesmo dia, né, dois acontecimentos ali. Dessa vez, apenas para lembrar, no domingo, um menino de 11 anos, né, foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade e ontem, dia seguinte, menos de 24 horas, esta jovem de 19 anos. Desde 92, Pernambuco, Júlio, já registrou 84 incidentes com tubarão, e são 25 só na praia de Boa Viagem. A gente, claro, continua acompanhando. O estado de saúde das duas pessoas continua a grave e a gente fica aguardando e torcendo pela pronta recuperação.
Júlio, perguntinha rápida, curiosidade. As praias aí, tá escrito lá, são cuidado com tubarão, alguma coisa parecida?
É, em toda a orla de Boa Viagem, de Piedade, existem placas, né? E aí muita gente perguntou, falava, por que que o pessoal entrou no mar? Porque não há uma proibição. Existe um trecho, aí sim, que o mar é realmente proibido, a pessoa não pode entrar no mar justamente por o risco muito alto do ataque de tubarão. Nesses dois casos, a praia era liberada, mas sim, temos placas ao longo de toda a orla alertando para um possível ataque, para o perigo em relação ao tubarão.
Muito obrigado, Júlio Andrade, e é perigoso mesmo, e não é nem que você precise ir pro fundo para ser atacado, muitas vezes você tá ali com o pé na areia, água batendo na canela, um pouquinho abaixo do joelho, e o animal vem e ataca, inclusive em Fernando de Noronha eu conheço um caso que aconteceu dessa maneira, com uma menina, lamentavelmente, uma criança perdendo a perna, tava com a água batendo na canela. 4 horas e 21 minutos, a inteligência artificial tem dominado as manchetes. De um lado, a maior organização de trabalho do mundo, ligada à ONU, diz que os lucros gerados pela IA precisam ser divididos com os trabalhadores. Do outro, o publisher do New York Times chamou as empresas de IA de parasitas e comparou o que elas fizeram com o conteúdo jornalístico a um roubo em escala histórica. Promessa e ameaça no mesmo dia. Para entender o que esses dois movimentos significam juntos, a gente traz o professor de inovação e futuro, Gil Giardelli, para conversar com a gente. Professor Gil, afinal de contas, tem mais prós ou mais contras? Você fica bem ali no meio, dividido entre as vantagens e as desvantagens da inteligência artificial? Ou tem mais vantagem do que desvantagem? Boa tarde.
Boa tarde, uma honra estar com vocês. Eu sou um otimista racional baseado em dados. Temos um momento em que talvez estamos vivendo a maior era de prosperidade das últimas gerações. Claro que tudo isso passa por você ter que fazer uma reforma na educação, nos formatos de trabalho. Temos já vários experimentos sobre a renda mínima básica universal no mundo. Muitos deram certo, outros precisam de ajustes. Mas, no final, tudo isso está sendo embasado na ética. Concordo com o profissional do New York Times, a forma como está hoje, a gente está ampliando as desigualdades sustentáveis. Então, a gente precisa realmente de um acordo, de um novo contrato social global.
Eu acho que falta aí, né, professor? Aliás, prazer falar com você. O Giardelli é meu amigo. Eu tomar sempre entrevistas com amigos dele. Quando eu entrevisto com algum amigo meu, eu já fico empolgada também, né? O Gil é um gênio nesse sentido de ver o futuro, de ver as coisas. E, Gil, em toda mesa de conversa hoje, né, a gente sempre acaba trazendo esse assunto do tipo, olha, IA vai acabar com o nosso emprego? Quem que vai se dar mais mal com a IA? As big techs estão ganhando muito dinheiro sozinhas e a riqueza não está se espalhando. Como que você vê esse futuro e como que a gente pode se adaptar a ele? É a gente abraçar mesmo, não tem o que fazer? É regulamentar também? Como é que você vê o futuro? Você que é mais otimista, como você mesmo disse.
Maiara, uma honra estar com você novamente. Obrigada. Nós temos que ver os exemplos que estão vindo de fora. Então, você tem Singapura, que nos anos 80 era chamado, o termo na época, de quarto mundo. Hoje é a maior renda per capita, né, de todos os países, um país pequeno, mas há 10 anos atrás fez toda uma capacitação, desde a primeira infância até as idades mais amadurecidas, para que usasse a inteligência artificial, as tecnologias de ponta. Temos que ver a China, que recentemente fez uma reforma em mais de 1.600 cursos universitários, porque disse, a forma como ensinamos esses cursos, ele será realmente levado, né, numa grande onda em relação ao que a inteligência artificial está fazendo. Então, eles mudaram os programas, estão preparando esses jovens para o futuro. Temos que ver a Coreia do Sul, que está vivendo esse conceito de pleno emprego, que quando acaba as guerras das Coreias em 1953, faz um projeto de educação de alto impacto desde a primeira infância. O que nós estamos vendo nesse momento é que o conceito do desemprego tecnológico, ele é muito importante, nós temos que combatê-lo, mas está tendo uma explosão de novos empregos, só que não está dando tempo de treinar, de capacitar, de ensinar as pessoas para esses novos cargos. Eu, trabalhando na ponta disso, todos os dias tenho consultas de empresas pedindo profissionais capacitados e realmente não está dando tempo de fazer essa transição. Então, precisa de um projeto de nação, da iniciativa privada e colocar a educação de alto impacto no centro de tudo isso.
Professor Rodrigo Alvarez aqui, entendendo e concordando com exemplos que nós temos aí, Coreia do Sul, Singapura e outros, mas a gente está diante de um fenômeno desconhecido, né? Uma coisa é adaptação tecnológica, uso de tecnologia, abraçar as tecnologias. Agora, nós temos uma tecnologia que não sou eu só que estou dizendo isso, muita gente está vendo dessa maneira, ela se comporta quase como um monstro de sete cabeças. A gente pode estar vendo uma, mas não está vendo a outra. A gente não sabe exatamente o que isso significa. Além disso, eu sou muito pessimista, eu confesso, tá? A gente está vendo uma tecnologia que é dominada basicamente por pouquíssimas empresas de um único país, os Estados Unidos, tem a China, mas se tornou irrelevante ainda, por enquanto, pelo menos, pode vir a ser relevante, mas poucas empresas dominando essa tecnologia. E nós vamos abraçá-la. Mais uma vez, nós vamos abraçar uma tecnologia que vem de uma outra nação e que vem como aconteceu com as redes sociais, como aconteceu com toda a publicidade que migrou para os Estados Unidos, a receita migrou para lá. A gente está abraçando uma tecnologia que não é benéfica, aparentemente, para nós. Todo mundo tem que saber o que ela é. Mas tem problemas, por exemplo, estudo recente mostrando que as pessoas que passam 10 minutos fazendo uma certa demanda de pesquisa para a inteligência artificial se tornam menos capazes por conta disso. Há uma série de questões que vão surgindo e a gente está abraçando. O senhor acha que dá para ficar otimista com uma tecnologia dessa, que a gente não está vendo o rabo? A gente vê um pedacinho da ponta do animal, mas não está vendo o outro, não sabe onde vai dar? E tão sem controle, especialmente para nós no Brasil?
Sobre a questão geopolítica, hoje você tem as big techs realmente com um grande lobby trabalhando para que esse poder fique ali, digamos, no Vale do Silício, né? Tá tendo uma explosão de riqueza novamente naquele local, eu estive lá recentemente. Só que o debate é que se você não tiver realmente um compartilhar dessa prosperidade que está chegando, o mundo vai ter muito mais turbulência. essas turbulências nós já estamos vendo em conflitos, seja na Rússia, no Oriente Médio. Então, temos agora o que é chamado, o que seria o adulto da sala, que é a China tentando realmente criar um caminho aonde se possa ser compartilhado, vai sim ficar um grande pedaço desse bolo para esses dois países, mas que a gente possa compartilhar com outras nações. Veja o que a China está fazendo hoje no continente africano, levando muita tecnologia para trazer, para resolver problemas que pareciam, já são quase que centenários. Então, os países que realmente estão vivendo esse pleno emprego, que estão colocando, criaram projetos de ter realmente uma defesa da sua soberania digital, uma defesa onde estão defendendo seus profissionais, estão defendendo aquilo que eles pensam de uma maneira complexa. Veja só o Japão, que cria um documento chamado Sociedade 5.0 e que diz: a tecnologia tem que ser para todos ou não será para absolutamente ninguém. Então a gente está vendo alguns movimentos aqui hoje, vemos ali um radicalismo nessa discussão, e concordo com você nesse ponto, que ou vamos debater uma palavra que já é falada há 10 anos e agora foi falado muito lá no encontro em Lisboa, sobre o tecnofeudalismo. Realmente estamos criando os novos reis. E será que no século XXI a gente precisa de novos reis? Mas, como eu disse aqui, eu prefiro ver os exemplos desses países que estão realmente levando a sua sociedade a um novo tipo de prosperidade, de mais eficiência, de discussões boas de trabalho, que realmente com a eficiência, utilizando bem, você pode trabalhar menos do que 8 horas por dia e menos dias por semana.
Obrigado, professor.
Pois não, Wilson.
Professor, é o Wilson Pedroso, inclusive fiz MBA de comunicação na SPM. Eu tenho uma dúvida: qual o curso, porque o senhor disse em algum momento que falta mão de obra qualificada, muitas vezes, qual curso que um jovem pode começar hoje, que daqui 2 anos, 3 anos já não ficou velho? Porque a tecnologia ela é muito rápida, né? A gente está falando que a tecnologia é algo muito rápido. O que começa hoje que daqui 3 anos não ficou velho?
Eu acredito que nunca foi tão importante estudar nessa nova era. Quem puder fazer um pós-doutorado em jornalismo com vocês, façam realmente, pela complexidade dos desafios atuais. Porém, os cursos hoje de graduação que estão sendo oferecidos, e eu sou professor da academia, eles estão, na grande maioria, formando uma legião para pessoas que vão ter um desemprego crônico. Então, eu acredito numa educação agora que é estudar durante toda a vida, mas que você possa ter pílulas e montando seus créditos, como alguns países já estão fazendo lá fora. Ao contrário do que foi dito num documento alguns anos atrás da universidade, de uma das universidades de Oxford, 90%, ele disse que de 60% a 80% dos empregos deixaram de existir. Não é o que está acontecendo. 90% dos empregos continuarão existindo, mas serão totalmente reformatados, terão que ser redesenhados e terá uma explosão de novos empregos. Estamos vendo isso agora. Vários dados que nós temos de várias pesquisas mundiais sérias, de cada um emprego que se fecha, se está se criando 3 novos. Porém, é o que você trouxe. Hoje, dos 10 cursos mais procurados de graduação no Brasil, 9 sofrerão um grande tsunami de modificação. Então aí eu pego a frase da presidente do Banco Europeu, que disse: está vindo um tsunami e a gente está discutindo se vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. E eu acho que a gente tem que olhar para a China e ver que tiveram a força e a coragem de reformar cursos que são importantíssimos para a formação humana, mas que nesse momento a gente precisa reformular ele.
Muito bem, eu quero muito agradecer ao professor de Inovação e Futuro, Gil Giardelli. Gil, brigadão, viu, pelos esclarecimentos, até para uma parte mais positiva e mais otimista desse assunto. A gente aqui é bem pessimista, no geral, não tem muito o que fazer. Obrigada, viu, professor, um beijão.
Obrigado, um ótimo dia para vocês.
Valeu. Valeu. A gente só, muito rapidamente, né, Alvarez, ontem no fim do programa, a gente tava falando da escalação da seleção do México, que envolveu o uso de IA, convocação, perdão. Que envolveu
envolveu o uso
de IA para recriar a voz do Roberto Bolaños, como se fosse o Bolaños falando. Aí eu acho isso lindo, eu acho muito legal, porque assim, o Bolaños já morreu, ou todo mundo sabe que é IA. Aí,
nessa eu tô contigo, Mayara.
Aí o nosso senhor
nessa
ali...
Nessa eu tô com a Mayara também.
Olha lá, o nosso senhor
3-1
de 98 anos.
Falando em seleção, foi goleada.
Não foi? Ninguém tem paciência. Virar cadeira pra mim é... Olha,
isso aqui não é reality show não, pra virar cadeira.
É, não. Isso é... Ela te chama, se você gosta da opinião do coleguinha, você vira pra frente. Não, você vira de costas. É isso que o Alvarez tá fazendo.
Você com... O que você vai trazer aí?
A gente tem o vídeo?
Tem, eu vou trazer um vídeo que assim... Eu assisti umas mil vezes. Sabe Black do Pearl Jam?
Sim.
Aquele hit
não,
que você assiste.
Você tá caindo muito no meu conceito agora. Você assistiu mil vezes.
E aí? Eu assisti mil vezes, eu adoro. E aquele hit do Pearl Jam, que você deita no chão com uma garrafa de vodka, né? E um revólver do lado, que é o Black. E eles recriaram o professor Girafales cantando com a voz do dublador, né? Vamos botar só um trechinho aí, Isabela, antes.
Eu pensei que você ia pôr a convocação do México.
Não, foi ontem. Isso aí é vídeo novo. Vamos lá.
Vai, vamos ver.
Ela vem com baboseira de IA.
Pois é.
Vamos lá.
Tá vendo tão bem.
Não. Como tem, não tem, eu passei pra Isabela hoje.
Pô, vai ter introdução pra não ter o vídeo do professor Girafales alcoolizado?
Não tem.
Gente,
não
como tem. Assim?
Ó, eu só queria dizer que...
Praga do Alvarez.
Nossa, Alvarez, fez uma praga mesmo.
Eu gostei,
mesmo.
Ao contrário do Alvarez, eu gostei do vídeo da convocação, mas convido a todos a assistirem o vídeo da convocação da seleção uruguaia. Poesia pura, música bonita, bem sacada, tem vários trocadilhos com os nomes dos convocados. E o Uruguai que inventou isso. Na última Copa, o Uruguai fez um belíssimo vídeo mostrando as várias regiões do país de onde saíam os jogadores convocados. E aí todo mundo embarcou, especialmente 4 anos depois, para essa Copa. Então os uruguaios saíram na frente e fizeram mais um vídeo belíssimo. Aliás, o Uruguai é um país a ser mais descoberto culturalmente por todos nós. A gente fala tanto do domínio americano, mas o brasileiro é bem preconceituoso com as culturas aqui vizinhas. O Uruguai tem boa literatura.
Você tá patrocinado pelo Ministério do Turismo do Uruguai?
Não. Foi uma vez pro Uruguai na vida, mas eu adoro o cinema uruguaio, literatura uruguaia, música uruguaia, enfim... Convido a todos a assistirem a esse vídeo. 4h34, e daqui a pouquinho no Link TMC, o programa tá eclético hoje. Vamos falar de disco voador, é isso mesmo.
Nossa, mano.
Isso
nossa.
É bem.
É sério. Coisa
é sério.
Da Mayara, é? Coisa
não,
da Mayara.
Isso não é meu, não. Você não vem, não, que não é meu.
E também da seleção brasileira.
Não, disco voador é legal, disco voador é legal.
Eu acho sensacional. E vamos falar da seleção com os seus craques. Não identificados? Não, tem craque identificado sim na seleção do Brasil. Mas agora.
Tem um que a gente fica vendo, mas ele não aparece direito. Ele fica no banco, né?
Fica no banco.
É o nosso OVNI.
É, mas eu sigo na torcida por ele. Vem aí as principais notícias da sua região.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7h. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba sintoniza 100.3.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Copel, pura energia.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar, uma campanha, aberte e a app.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba